Rony, como é que a gestão de pessoas pode fazer a diferença no momento de crise? Bom dia.
Bom dia. É uma boa pergunta. Acho que a primeira preocupação que qualquer empresário precisa ter é com quem ele está trabalhando, né? Quais são as pessoas que ele está contratando para a empresa dele? Acho que todo empresário quer o melhor caixa. Todo empresário quer o melhor vendedor. Acho que todo empresário quer o melhor balconista. Mas esse é um assunto que, apesar dessa importância, né, dessa grandeza, é um assunto que nem sempre a gente sabe resolvê-lo bem. A gente não sabe ainda. Nós não temos uma fórmula certa de como contratar as melhores pessoas, como gerenciar e formar uma grande equipe, né? Nós temos um conhecimento ainda um pouco disperso, enfim. Então, a oportunidade de uma palestra como essa é trocar experiências. Eu fui um empresário muito grande na minha área. Eu tive uma grande empresa com centenas de funcionários na época. E estive muito envolvido com a contratação de pessoas, com gerenciamento, formação de equipes, avaliação de desempenho, demissão, enfim. Então, este é um tema cujo conhecimento que eu pretendo compartilhar hoje à noite é um tema que eu tenho, então, um conhecimento prático e não um teórico, né? E isso dá uma grande diferença. Quando você tem a prática como base do teu conhecimento, né? Como, assim, você tem a experiência, você carrega a experiência prática e compartilha ela. Claro, o conhecimento teórico é bom, mas não existe nenhum conhecimento teórico que possa ser superior ao conhecimento prático, né? Então, hoje à noite é a oportunidade do empresário aqui de Palmas ouvir a experiência de quem teve uma grande empresa e esteve envolvido com gerenciamento de pessoas, formação de talentos, etc. Então, esse é o assunto, e é um assunto que, sem dúvida, merece uma importância fundamental na gestão do dia a dia, né?
Certo. E que tipo de orientações, que tipo de dicas, né, você trará nessa palestra de hoje à noite? O que os empresários irão absorver nessa noite?
Boa pergunta. Eu acho que eu posso comentar uma dica que eu vou falar a respeito. Não é exatamente uma dica, né? Assim, falar desta forma parece esvaziar um pouquinho o valor da ideia. Vamos falar assim. Esta é uma ideia que eu vou falar mais a respeito dela hoje à noite. Mas se um empresário não tiver, então, a oportunidade de estar lá, até porque me parece que o número também de convites já alcançou, né, a lotação do auditório, se ele não puder estar lá, que ele preste atenção então nessa ideia aqui. A contratação, né, é o momento mais importante. Assim, se existe alguma coisa importante dentro da empresa, é a contratação. Contratar as pessoas certas. Pessoas certas, nos lugares certos, constroem valor. Pessoas erradas, nos lugares errados, causam prejuízos muito grandes. Então, em um processo seletivo, acho que a melhor maneira de conduzir um processo seletivo é colocá-lo diante de uma perspectiva mais ampla e pensar no seguinte, né, usar um método para contratação que eu chamo de método 15-15-15. Você está fazendo a entrevista, coloque essa entrevista numa perspectiva mais ampla e pense da seguinte maneira: se eu contratar esta pessoa agora, como vou me sentir, ou seja, o empresário, não? Como vou me sentir em relação à minha decisão nos próximos 15 dias? E nas próximas 15 semanas? E daqui a 15 meses? Então você coloca a entrevista numa perspectiva mais ampla. Se eu contratar esta pessoa agora, como vou me sentir em relação à minha decisão daqui a 15 dias? Daqui a 15 semanas? E daqui a 15 meses? Isso talvez impeça que você tome a decisão de maneira precipitada e, enfim, venha se arrepender de uma decisão mal feita. Então, né, você pode usar o método 15-15-15. Vou contratar essa pessoa. Como vou me sentir em relação à minha decisão daqui a 15 dias, 15 semanas e 15 meses?
Rony, essa questão a gente analisa muito. Você abre noticiário, você abre o jornal, você acessa a internet, você assiste o jornal na televisão, se ouve através do rádio falar sobre a crise. E muitas vezes a crise, o empresário olhando, né, ele vê esse cenário ele sente no bolso, né, a questão do aumento de impostos, ele sente as onerações que, né, que vem sofrendo em questão, em decorrência dessa crise, mas muitas vezes ele acaba vendo a crise com uma visão um pouquinho mais longe, né? E como é que se pode trabalhar a motivação, por exemplo, do seu pessoal? Você pode trabalhar a cabeça do seu funcionário, do seu colaborador, para se enfrentar esse momento de crise e para que o funcionário entenda que a crise está, sim, afetando, né, a vida dele, e que ele possa também estar motivado a passar por cima desse momento.
Excelente pergunta, porque o que você está comentando coloca dois quadros um frente ao outro, né? O quadro do curto prazo, do resultado imediato, da superação imediata da crise, né? De você superar esse momento, esse episódio, essa questão mais episódica, essa crise mais episódica. E o outro quadro, imediatamente em frente do primeiro, é a visão de longo prazo, né? A construção de uma perspectiva, de um resultado, digamos, ou de uma estrutura de resultado, uma estrutura de empresa de longo prazo. Excelente pergunta. Então você tem de um lado, né, uma forma gerencial de gestão para resolver crises com um horizonte de curto prazo, e de outro lado você tem essa intenção, então essa necessidade de construir resultados de longo prazo. E eu acho que justamente fazer o contraste entre um e outro, né, ou seja, comparar que medidas e que esforços e que recursos são necessários para responder às necessidades dos dois quadros, é justamente daí que emerge uma inteligência de gestão, uma inteligência empresarial que tem sim condições de colocar qualquer empresa numa condição de desempenho superior, né, num patamar de desempenho superior. E se o empresário conseguir com que o seu funcionário enxergue que não são apenas respostas imediatas frente a uma crise, mas é necessário construir uma sociedade melhor, né? É necessário construir uma empresa melhor, é necessário construir uma condição de trabalho melhor, que remunere melhor, né? Que ofereça uma remuneração justa, compatível, e que ao mesmo tempo a sociedade possa usufruir do retorno construído através dessa empresa. Se o empresário conseguir apresentar este contraste para o seu funcionário, sem dúvida, você resolve a crise, né, a curto prazo, e ao mesmo tempo você constrói uma empresa com vistas a um longo prazo. Acho que a tua pergunta é genial, porque não é apenas olhar para os pés, né? Ou seja, para onde eu estou colocando meus pés agora, mas é olhar para um horizonte mais longo, para o caminho mais em direção ao longo prazo. É uma pergunta formidável. Este é o tipo de gestão de sucesso, de uma empresa de sucesso. Esse é o tipo de gestão de uma empresa de sucesso. Você resolver, sim, os teus compromissos imediatos frente a uma crise como essa, mas também olhar a longo prazo, a construção de valor a longo prazo, resultados de valor a longo prazo, né? A construção de uma empresa que remunere melhor. Enfim, isso vai se reverter numa sociedade melhor, num mundo melhor, né? É isso, enfim, de que se está tratando aí. É uma pergunta excelente que você fez.
Certo. O Rony, você citou aí no começo da entrevista que tem experiência, né, como empresário, comandou centenas de pessoas, né? E na sua visão de empresário, como é que você vê essa crise que o Brasil vem passando? Porque não é só uma crise financeira ou econômica, é uma crise política também, e que tem sérios reflexos, né, na economia e na vida do empresário. Como é que você analisa essa crise? Muitos economistas apontam que 2016 é o fim do ciclo, que 2016 começa a virada. Já o Fundo Monetário Internacional divulgou aí nesta semana que o Brasil não deve crescer, pelo menos até 2017. Como é que, na tua visão de empresário, você vê essa crise?
Muito boa pergunta. Eu vejo como um chamado, né? Assim, claro, Enquanto uma certa adversidade, enquanto a crise é uma adversidade e um grave problema social e central que ocupa o centro das atenções atuais, políticas, sociais, enfim, né? Ou seja, toda a sociedade está envolvida e comprometida com os riscos da crise, eu também vejo ela como uma espécie de chamado. Eu tenho muitos amigos empresários que pensam da mesma forma, como uma espécie de chamado, ou seja, uma espécie de oportunidade para que nós, empresários, nos coloquemos não apenas como espectadores, né, da situação que a gente está vivendo, dessa crise política, enfim, econômica que o país está vivendo, não apenas como espectadores, mas também como agentes de transformação. Essa é a oportunidade que me refiro. Não apenas como um espectador, como um coadjuvante, né, como um papel, digamos, distante, observando o centro das coisas, as coisas acontecendo, mas também como um agente de transformação, um agente contribuinte, que esteja acima de qualquer movimento partidário, que esteja, assim, nós temos, sim, a oportunidade de contribuir como agentes de transformação acima de qualquer ideologia partidária. Devemos contribuir, sem dúvida, como empresários, devemos contribuir, sem dúvida, com qualquer partido político, com qualquer movimento político que apresente propostas reais, concretas, firmes, né, idôneas e comprometidas com a construção de uma sociedade melhor, mas devemos estar acima desses interesses, digamos, mais identificados com essa ou com aquela ideologia, né, partidária. E penso que Palmas, com este movimento, né, o movimento Palmas desenvolvida, atende bem esta ideia, né, cumpre bem esse propósito, esse compromisso, tem esse compromisso de proporcionar ao empresário a oportunidade que ele se apresente como um agente de transformação social, econômica, empresarial. Então, a sua pergunta é muito boa porque dá a oportunidade de nós reafirmarmos enquanto empresários o nosso papel, sim, também de construtor social, construtor econômico, e não deixarmos esta responsabilidade de uma missão tão importante nas mãos de outras pessoas que talvez não tenham o mesmo envolvimento, compromisso, enfim, né? Essa é uma questão que não merece ser discutida aqui, mas que nós, enquanto imediatamente interessados na construção de uma sociedade melhor, possamos sim nos apresentar como agentes de construção social. Né?
Essa questão, você cita um agente de construção social, e é muito importante isso. Como desenvolver no empresário essa visão de que ele não é somente um empresário, de que ele não é somente um empregador, mas de que ele tem uma função essencial na construção da sociedade, né, pois ele prevê o emprego, né, que se coloca, que dá dignidade, né, ao cidadão, ele provê a renda, né, de toda uma família. Como trazer essa visão para o empresário, para ele tomar também essa dimensão dessa construção social pela qual ele é responsável?
Excelente pergunta. Assim, numa resposta mais imediata, a primeira ideia que me parece bastante sensata é incentivar que o empresário participe de momentos como esse hoje à noite, por exemplo, né? Em que ele não apenas esteja, que ele não apenas ouça, né, e veja histórias de sucesso de outros empresários na forma de uma palestra, como essa de hoje à noite, mas que também ele congregue, né, ele veja que ele não está sozinho, ele possa se sentir participando de um movimento maior. Né? E uma das coisas que é um interesse de qualquer indivíduo, interesse forte de qualquer indivíduo, é a sensação de pertencer, a necessidade de pertencer a alguma coisa maior do que ele. Né? Nós temos essa necessidade é humana, essa vontade, esse desejo de pertencer é humano. É uma característica essencialmente humana, o desejo do pertencimento. Então, criar oportunidades, criar mais oportunidades como essa hoje à noite, né? De movimentos sociais, de grupos que se comprometem com um objetivo e se unem em torno de um objetivo, e realmente incentivar que o empresário, aliás, que qualquer, né, não apenas o empresário, mas o seu funcionário também, né, ou pessoas que não têm nenhuma atividade econômica imediata, mas que possam se envolver, sim, na construção de um grupo maior, e este grupo, então, se apresente como um verdadeiro agente de transformação. É justamente oportunidades como hoje à noite, que, se criadas de maneira sistemática, metódica, e comprometido com objetivos muito claros, eu tenho certeza que essa é uma forma de estimular, sim, o empresário em participar da construção de uma sociedade melhor enquanto agente de transformação social e econômico. Acho que a iniciativa do movimento Palmas Desenvolvida é uma excelente iniciativa, é um exemplo para outras cidades, né? É um exemplo, assim, o movimento que nós temos aqui, o movimento que a cidade tem, deve sim servir como exemplo para outras cidades, porque esta é a maneira, creio, sim, de incentivar que o empresário mude, né, desta visão mais reduzida, mais diminuta, para uma visão mais comprometida com uma sociedade maior, sem dúvida alguma.
Rony, você tem experiência já, né, de muito tempo viajando o país, trazendo a sua experiência, né, de empresário e trocando ideias também, né? Porque nessas suas viagens, não é, acredito que você não traga somente, né, a sua experiência,
sem,
né,
dúvida.
Há uma troca de experiências também, né, com o empresariado de cada local que você passa. Como é que você avalia as diferenças de empresários aí entre o Brasil? Como é que você avalia o Brasil, um país de dimensões continentais, né, popularmente se fala, como é que você avalia a diferença do empresariado, né, entre, por exemplo, daqui do sul do Brasil, lá para a região de São Paulo, para a região mais ao norte? Como é que você vê essa diferença de empresariado?
Boa pergunta. Eu já tenho uma carreira de mais de 30 anos como empreendedor, como dono de negócio, como 30 anos. Então, ao longo de 30 anos, já vivi, como outros colegas, tanto, né? Já tivemos várias crises no país. Algumas tão graves quanto estas, né? Algumas realmente tão graves quanto esta, outras talvez menos. E em ocasiões anteriores, eu me lembro que, já fazendo algumas viagens, eu me lembro que existiam diferenças de reações e de comentários e de atitudes e de avaliações que caracterizavam cada região do país. Então, em momentos anteriores, quando eu tinha a oportunidade de viajar para o norte, por exemplo, do país, no nordeste do país, numa situação de crise, né, a crise, por exemplo, a crise do México em 94, ou da Ásia, etc., em momentos anteriores, as reações, as respostas eram diferentes. Né? O empresário do nordeste do país tinha uma linha de comentário, uma linha de pensamento, e expressava isso de uma certa forma. O do sul, uma outra forma de reagir. Diferentemente das ocasiões anteriores, eu vejo que esta crise, ela atingiu tão profundamente, né? Assim, ela envolveu tão profundamente e deixa a sociedade toda, digamos, num estado de atenção tão diferente das demais, que hoje eu não vejo diferenças entre respostas, comentários, ideias de empresários de uma região frente à outra. E muito, muito interessante também, eu vejo uma certa predisposição dos empresários, de colegas, né, em querer fazer alguma coisa, né? Eu vejo uma predisposição, agora recentemente estive no Espírito Santo, em Vitória, no final do ano, também envolvido, né, com esta mesma agenda de apresentações, e lá eu vi também esta mesma atitude que vi em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Recife, Ou seja, uma predisposição do empresário em querer fazer alguma coisa. Eu vejo que está um certo movimento de responsabilidade, está tomando assim, os primeiros passos. Né? Não vejo mais uma diferença do empresário do Nordeste comparado com o empresário do Rio Grande do Sul e, né, de outras regiões do país. Eu vejo, sim, uma espécie sim, de intenção ou vontade de fazer alguma coisa de uma maneira mais bem distribuída, né, e não tão limitada a certos regionalismos. Diferente de outras crises em que, quando você visitava o Pernambuco, né, Recife, por exemplo, quando você visitava outro estado do país, você tinha respostas diferentes. Dessa vez, não. Acho que a crise atingiu, né, os fundamentos da sociedade de uma maneira tão profunda que esse discurso regional já não resolve, não está resolvendo muito bem a forma de responder e reagir frente à crise.
Você cita a questão dos empresários se movimentando para criar movimentos, né? E um exemplo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo lançou uma campanha ainda no ano passado, a campanha Não Vou Pagar Pato, né? Daquela decorrência do aumento de impostos que o governo federal vem impondo, e essa campanha nasceu ali e já se espalhou para outros estados também. Isso. Mais ou menos nesse sentido que você fala?
Sim, sem dúvida. É exatamente isso. Eu penso que o empresário está com esta predisposição, né? O dono de negócio, aquele que é responsável por dar emprego, por pagar salários, por pagar impostos, né? Por fazer a economia girar, está com esta predisposição em querer fazer alguma coisa. Certas lideranças empresariais, lideranças sociais também, estão se dispondo a dar uma direção a esta intenção ainda que está nesse processo de formação. Então, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento bastante paradoxal, porque, por um lado, nós temos uma crise, né, que é uma crise grave, é um problema que nós estamos vivendo grave, econômico, social grave, mas, por outro lado, nós estamos vendo surgir uma força, né, uma intenção que está tomando força e dimensões e está se cristalizando em torno de ideias como essa que você comentou. Isso é uma oportunidade assim, histórica, né? É um momento histórico importante que nós estamos vivendo. É um momento, sim, histórico importante que nós estamos vivendo, porque a crise vai passar, né? Se não for 2016, será em 2017. Se não for 2017, será em 2018. Mas a crise vai passar, né? Claro, a crise vai passar e muita gente vai ficar com balanço vermelho, fluxo de caixa negativo, etc. e tal. Mas a crise passa, mas o movimento, esse movimento social, né, essa disposição em querer fazer alguma coisa, isso vai gerar resultados que vão transcender os limites da crise, sem dúvida, vão transcender, vão superar os limites da crise. Então, a crise passa, mas eu penso que esses movimentos vão continuar. A crise vai passar, mas o movimento Palmas Desenvolvida não vai passar, é um movimento que vem para ficar. Esse movimento que você falou do empresariado de São Paulo, é um movimento que vem para ficar. Então, algumas medidas não têm algumas medidas não têm apenas a vontade de querer de responder à crise a curto prazo. Algumas medidas têm a intenção e o compromisso da construção de resultados de longo prazo, né? De novo, o movimento Palmas Desenvolvidas é um exemplo disso que eu estou falando, né? A crise passa, mas os compromissos na construção de uma sociedade melhor vão superar os limites de uma crise, sem dúvida alguma.
E, agregado a isso, o surgimento desses movimentos, esse cenário de crise pode influenciar, por exemplo, nas eleições deste ano, eleições municipais, e pode ter influência também nas eleições de 2018, por exemplo?
Ah, sem dúvida alguma. Não, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Acho que a sociedade tem uma grande oportunidade. A cada eleição, nós ouvimos essas ideias, essas recomendações, né? Faça do seu voto um voto consciente, etc. E talvez diferentemente em relação a crises anteriores, né, já essas recomendações têm nos acompanhado já há algum tempo, né? Há algum tempo, não é de agora, assim. Ou seja, o eleitor não vai ouvir as recomendações do voto consciente somente, não está ouvindo ou não irá ouvir as recomendações de um voto consciente somente agora, às vésperas da eleição. É algo que ele está ouvindo desde 2013, 2014, 2015, né? Procure lembrar daqueles grandes movimentos que aconteceram no Rio de Janeiro, em São Paulo, as passeatas, né? Os protestos que, enfim, mobilizaram a sociedade toda. Então, sem dúvida alguma, é um momento em que a sociedade precisa estar de pé e atenta na escolha dos seus representantes. Talvez muito mais do que qualquer outro momento anterior, né? Mas sem dúvida alguma que a resposta que a sociedade vai fazer agora frente a essa situação, tendo a oportunidade de exercer o seu voto, vai ser mais madura, claro, sem dúvida, vai ser muito mais madura e consciente.